Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 46 dessa segunda temporada. Temporada que já tá acabando, né? Já acabou para muita gente. E eu vou aproveitar esse podcast para falar sobre essa reta final dos Challengers, né? Com dois torneios no Brasil, com o Felipe Meligeni, campeão em São Paulo, com o Thiago Monteiro encerrando a temporada mais cedo, não foi para Campinas, com o Thiago Wilde decepcionando. Então a ideia aqui é fazer um balanço, falar sobre as possíveis causas do sucesso de uns e dos fracassos de outros, né? Dizer quem se deu bem, quem não se deu tão bem assim com esses dois torneios no Brasil. Primeiro, uma explicação. O podcast teve uma pausa aí de duas semanas porque, como eu comentei na newsletter, eu tive um problema de joelho durante a pandemia. Tive que fazer uma pequena cirurgia, uma artroscopia que não era das mais complicadas, mas fiquei algum tempo sem andar direito antes, né, da cirurgia. E eu estou uma semana andando de muletas, né, já depois da cirurgia. E isso significa que eu fiquei uma parte desse tempo sem entrar no meu escritório, porque precisa subir escada. E não é a coisa mais fácil do mundo para uma pessoa do meu tamanho e do meu peso, né, óbvio. É subir 15, 20 degraus de muleta. Ontem mesmo eu subi para o escritório à tarde, tive que dormir aqui porque choveu e eu não quis me arriscar a descer a escada molhada, né, de muleta, então passei a noite no escritório. Então teve essa questão que me atrapalhou nas últimas semanas. Sim, nada grave, ninguém precisa se preocupar. Pessoal que leu a newsletter me mandou assim, vários e-mails de desejo de boa recuperação, agradeço o carinho, gente, legal. Mas assim, ninguém precisa ficar preocupado, tá? Tô aqui, tô bem. E assim, já que tô conseguindo chegar aqui agora no escritório, deu pra vir gravar esse podcast. E até porque eu queria colocar no ar esse episódio antes que passasse muito tempo, né, depois desses dois torneios. Mas enfim, chega de enrolação, né, deixa eu falar sobre os brasileiros. Primeiro vamos começar da parte boa, né? Quem foi que se deu bem? Primeiro nome, mais óbvio, é o Felipe Meligeni. Foi campeão em São Paulo, foi semifinalista em Campinas, campeão de duplas em Guayaquil e São Paulo, vice-campeão de duplas em Campinas, jogando esses três torneios com o venezuelano Luiz Davi Martínez, que é a figura conhecida aqui, quem vai nos Challengers no Brasil, na América do Sul, ele está sempre aí jogando dupla. Inclusive eu tentei uma entrevista com ele em Campinas ano passado para falar sobre a Venezuela. Era uma questão assim, sobre Copa Davis, porque a equipe da Venezuela tem uma interferência do governo, não é, na federação, e a federação interfere no time. Inclusive a Venezuela, né, não manda seus jogos dentro de casa. Quando eu falei com o Martínez, eles tinham acabado de jogar um confronto em Miami. Então tem toda uma situação peculiar lá. E a gente bateu um papo rápido, mas ele me explicou, olha, tem muita coisa que eu não posso te falar assim, oficialmente. Então eu acabei não publicando nada, mas eu tentei, gente. E era uma história legal, assim, nada a ver com direita, esquerda, com a política que é praticada no país, mas assim, o meu interesse era dizer como isso afetava a Copa Davis, né, para a Venezuela, como afetava a escalação, e tem gente que gosta de um tenista, não gosta de outro, enfim, tem um jogador vetado, esse tipo de coisa, sabe? Mas, e vamos falar logo sobre uma coisa, assim, né, o grande elefante na sala, como dizem. O Challenger de São Paulo era bem fraco. Tá? Fraco para um Challenger 80, que é o nível dele. Ah, mas Alexandre, você está querendo minimizar, tirar mérito do Felipe? Não, não tô. Só acho que é preciso colocar tudo em contexto. E eu acho até que a chave do Felipe, dadas as condições do torneio, dado o nível do torneio, não foi uma chave simples. Ele teve que ganhar do cabeça 3, que era o Mohamed Safwat, depois ganhou do cabeça 5, que era o Dmitry Popko, e para ser campeão ele ganhou do cabeça 6, que era o Federico Silva, na final. Né? Tudo bem, ele estreou contra o Lucky Loser e fez uma semifinal contra o Pedro Sakamoto, que não era exatamente o cara mais forte para estar numa semifinal de Challenger, mas o Felipe foi lá e aproveitou. E a primeira coisa que eu preciso dizer, né, talvez a coisa mais importante sobre esse momento, é uma coisa que eu já falo várias vezes, né, é meio repetitivo, e uma coisa que o Nicolás Massu falou numa entrevista que eu fiz com ele em São Paulo, ano retrasado, se eu não me engano. E ele reforçou o seguinte, né, que ele era um cara que era super azarão e saiu da Olimpíada com medalha, né, com a medalha de ouro nas simples e na dupla. Na dupla foi simples ou ouro? Não posso estar confundindo agora, mas eu tinha a impressão que tinha sido ouro nas duas, na simples e na dupla. Mas enfim, o que ele dizia, e eu falo assim, né, repetindo, é que o tenista tem que estar pronto para aproveitar a chance, né? Uma hora essa chance vai cair do céu e acontece, a gente vê acontecer em torneios, né? É, um tenista favorito que cai machucado, outro que abandona por algum motivo, ou perde, tem uma zebra grande na chave, a chave se abre e você vê ali uma chance de repente chegar longe no nível de torneio que você não iria. Né? A gente falou muito sobre a carreira do Tomás, que teve uma carreira excelente, mas que perdeu um monte de chance pelo caminho. Thiago Monteiro também perde suas chances, né? Teve uma chance ótima em Buenos Aires esse ano mesmo, quando a chave se abriu, e ele podia ter chegado ali até a final, perdeu para um tenista que estava machucado, enfim, né? E o Felipe foi lá e aproveitou em São Paulo, né? Então aproveitou a chance, estava pronto, jogou bem, ganhou moral, e ainda chegou em Campinas e ganhou do Emílio Gomes, que era o cabeça 6, e fez outra semifinal, quer dizer, bom resultado. E o Challenger de Campinas, obviamente, muito mais forte que o de São Paulo. O Challenger de Campinas sempre é forte, né, tradicionalmente no continente. E o Felipe perdeu do Francisco Cerúndolo, argentino, que é um cara muito sólido. Hoje em dia, ele é mais tenista que o Felipe. Foi um resultado normal. Então, bom, não sei se vocês ouviram um estalo aqui, mas tá caindo um raio, tá uma tempestade aqui na hora que eu tô gravando isso. Meu Deus do céu. Voltando ao assunto, desculpa, gente. Tô eu que me assustei aqui. E é normal, o Cerúndolo é um cara que hoje é mais tenista que o Felipe, foi um resultado normal. Inclusive, né, o Gabriel, apoiador do blog, me mandou um e-mail lembrando que eles jogaram em Curitiba num Future em 2018, que eu tava lá, né, e eu até tinha comentado que o Cerúndolo era um cara que não usava muita potência, mas ele não precisou para ganhar aquele torneio, ele ganhou muito confortavelmente, e ele é um cara inteligente, que você precisa prestar muita atenção no que ele tá fazendo, porque você vai vendo o jogo, de repente o Cerúndolo tá ganhando, e se você não prestar atenção, você nem entende por que ele tá ganhando. Mas ele é um cara muito inteligente, ele sabe trabalhar ponto, ele sabe ler as dificuldades do adversário, ele sabe fazer o adversário jogar com as bolas que eles gostam menos e cometer mais erro. E de repente, se você não prestar atenção, você acha que o Cerúndolo ganhou só porque o outro cara jogou mal. E não é bem assim. Tem minúcias aí no jogo dele que são interessantes de observar. Quem quiser pegar, tá lá no livestream.com/ATP, tem um arquivo de jogos de Challenger lá e dá pra ver. Ele ganhou 3 dos últimos 5 Challengers que jogou, não é pouca coisa. Então prestem atenção no Cerúndolo, que ele tá em ascensão, tá 100 e pouco do mundo. Daqui a pouco vai estar jogando torneios maiores, grandes lãs, e vai dar pra prestar atenção, né, nele em outro nível de tênis. Mas enfim, enrolei aqui, deixei de falar do Felipe. O Felipe subiu no ranking, né, com essas campanhas, ele agora é número 231 do mundo. Ele era 306 antes desses dois torneios. E sendo 231 agora, ele consegue entrar em qualifying em Grand Slam, que era o objetivo dele para esse fim de ano. Então o Felipe está mais do que de parabéns. Quem mais se deu bem nessas duas semanas? Acho que os outros semifinalistas de São Paulo, né? O Sakamoto, que ele estreou contra o Igor Marcondes, e o Igor é um ótimo menino, mas não é jogador de Challenger ainda. E depois o Sakamoto pegou o francês Maxime Ranvier, ou Jean Vier, não sei como é que pronuncia. Ele vinha de uma vitória sobre o Thiago Monteiro, que também foi uma grande surpresa, né? E o Sakamoto venceu o francês e chegou na semifinal assim, né? Sakamoto também ganhou do Fikovic nas oitavas, e o Fikovic era o cabeça 8 do torneio. Também não é um tenista para ser cabeça 8 de Challenger, né? Mas, enfim, a chave era essa, o Sakamoto aproveitou. E é mais um caso de alguém que, né, tirou vantagem disso. Foi só a terceira vez na carreira que ele fez uma semifinal de Challenger, né? Isso mostra o tamanho da chance que ele aproveitou. Ele tinha perdido as outras duas também, e agora perdeu essa para o Felipe Meligeni. Já em Campinas, o Sakamoto estreou contra o Cerúndolo e perdeu na primeira rodada, 6-1, 6-3, normal também. E o outro, né, o outro semifinalista foi o João Menezes, que é o número 3 do Brasil. Também pegou uma chave fácil, jogou contra o João Sorge na estreia. E aqui acho que vale o mesmo que eu disse sobre o Marcondes, o João Sorge é um amor de pessoa, um cara dedicado, mas não está no momento jogando em nível de Challenger. Depois disso, Menezes ganhou do Tseng, de Taiwan, e do Matheus Putinelli, que foi talvez a grande surpresa do torneio, né, chegando nas quartas de final. E foi assim que o Menezes chegou na semi, perdeu do Frederico Silva, que foi o vice, né? E em Campinas, o Menezes, já numa chave mais forte, perdeu na segunda rodada para o Dmitry Popko, que era o cabeça 8, normal também. Era um jogo ganhável, como era ganhável o jogo contra o Frederico Silva, mas não é um absurdo o João Menezes perder. E eu digo que o João Menezes saiu no lucro porque ele chegou para esses torneios numa fase que não era boa, né? Ele teve 5 derrotas seguidas antes de São Paulo, trocou de academia, deixou o Patrício Arno de Santa Catarina, né, na ADK, se mudou para Tênis Route no Rio de Janeiro, ou seja, é um período de mudança ali, acho que normal ele não fazer nada espetacular em São Paulo e Campinas. Mas fez uma semi que acho que era muito bom pro momento que ele vinha passando. E o outro brasileiro que se deu muito bem foi o Matheus Putinelli, eu falei agora há pouco. Ele era 936 do mundo na semana de São Paulo. Ele não teria nem passado perto do qualifying se fosse uma chave mais forte. Mas ele entrou no quali, furou o quali, pegou um jogo ganhável na primeira rodada contra o Kaichi Uchida do Japão e depois tinha o Orlandinho pela frente nas oitavas. E ele foi lá e ganhou do Orlandinho, jogando bem, ainda que contando com uma ajuda do Orlandinho, que jogou ali um game pavoroso, se eu não me engano era o 3-4, na reta final ali no terceiro set, né? Fez dupla falta, erro não forçado, enfim. E o Putinelli chegar nas quartas de um challenge é um lucro enorme para ele, né? E um lucro que se transformou também num wildcard para jogar em Campinas, e lá ele pegou o Orlandinho de novo, né? Só que foi na primeira rodada. Ele perdeu por 7-6, 6-2, que é um placar muito mais perto de refletir a diferença de nível entre eles dois hoje em dia, né? O Orlandinho é mais experiente, deveria ter vencido também em São Paulo. Mas tá, né? Esse é o grupo que se deu bem. E quem foi que se deu mal, né? Acho que o nome óbvio aqui, o primeiro, tem que ser o Thiago Wildt. Foi cabeça 2 nos dois torneios, perdeu na estreia nos dois. E, assim, é difícil dizer que ele perdeu, teve um grande prejuízo, porque ele quase não caiu no ranking, ele continua ali numa zona em que ele pode até entrar direto na chave do Australian Open, mas ele é 116 do mundo, né? Ele perdeu uma chance que era boa de somar ponto, de dar esse salto de 116 para ficar entre os 104, e estando entre os 104 ele está garantidíssimo, né, na chave principal de um grande slam. Então, eu acho sim que ele perdeu, né? Perdeu chance e perdeu moral, né? Porque perder para o Orlandinho, ele é muito mais tenista que o Orlandinho para perder a primeira rodada, assim. E depois perder para Alejandro Tabilo em Campinas, não era para isso. E assim, agora o Wildt tem 7 derrotas seguidas no circuito, ele não ganha um jogo, não ganha nada desde setembro, quando ele foi finalista em Aix-en-Provence. Foi um torneio ainda antes de Roland Garros, né? Lembro que no quadro de Roland Garros ele perdeu para Emílio Gomes, que também já era um resultado surpreendente. Por mais que tenha jogado bem o Emílio Gomes ali, né, tem essa ressalva, mas enfim. No domingo, agora, depois de Campinas, me perguntaram no Instagram se eu achei que o Wildt jogou de salto alto. Eu fui até rever uns pedaços dessas partidas, né, depois de responder, e eu acho que salto alto acho que não é a melhor definição. O que eu acho é que ele não estava tão preparado quanto poderia ou deveria estar. E aqui eu preciso lembrar um pouquinho o que aconteceu antes desse torneio, né? Porque quem segue o Thiago Wildt no Instagram sabe que no começo de novembro ele estava passeando com a namorada em Paris. Assim, tem todo o direito de passear com a namorada, de curtir a vida que ele quiser, o dinheiro que ele está ganhando, né? E se está ganhando, está merecendo, e beleza, e sim, estava passeando com a namorada. Aliás, até agora parece até que é ex-namorada, mas isso é outra questão. O meu ponto aqui é que, assim, enquanto ele estava em Paris passeando numa boa, na hora que chegou, né, o momento de jogar, de entrar em quadra, faltou tênis, né? E na hora de na semana do Challenge de Guayaquil, que era uma semana antes de São Paulo, ele disse que estava com um problema no quadril e não viajou. E aí eu até entendo, porque ele foi campeão de Guayaquil do ano passado, e como a gente está com o ranking congelado, ele não perde esses pontos até o ano que vem, né? Então ele ia gastar dinheiro, ia se desgastar, e, né, podendo ficar no Rio treinando para estar melhor e chegar voando em São Paulo e Campinas, pô, seria perfeito. Só que não foi isso que aconteceu. E agora eu lembro que quando a gente estava no meio da pandemia, com o circuito parado, eu disse em algum podcast lá atrás, e certamente escrevi isso no Instagram também, eu sempre acreditei que a pandemia ia mostrar quem era o cara que ia ser mais profissional durante esse período, durante a paralisação. E foi isso que a gente viu do Wildt no pós-Roland Garros. Um tenista que não chegou bem preparado para a reta final, né? Um garoto que fez o começo de ano lindo, com ótimos jogos no Rio Open, um título de ATP em Santiago, atuações assim belíssimas e inspiradoras na Copa Davis, mas um garoto que depois da paralisação não mostrou nem sombra disso, né? Para mim, uma pena. Quem também perdeu foi Thiago Monteiro, foi vice-campeão do Challenger de Forlì em setembro, mas depois fez terceira rodada em Roland Garros, que foi o melhor resultado da carreira dele num slam, e depois apagou, né? Ele perdeu nas oitavas em Cary e Orlando, em quadra dura, foi para São Paulo com cabeça 1 e perdeu pro Maxime Javier nas oitavas, e nem foi para Campinas, né? Antecipou o fim da temporada e foi para a praia descansar. Certamente é um cara que tem bola e tênis para fazer muito mais do que isso, né? Ele perdeu na primeira rodada em Campinas ano passado, então ele tinha até ponto para somar esse ano, perdeu essa chance. Tudo bem que o caso dele é diferente do Wilde, porque ele está ali num ranking, né, que é confortável para entrar em Grand Slam, não está correndo risco, então, né, não tem essa preocupação. E ele entrou de férias, né, com o argumento de fazer uma pré-temporada melhor para começar forte em 2021. Então, assim, por esse lado faz sentido. O que talvez também sirva como atenuante e ajude a explicar isso, esses jogos ruins, esses resultados ruins nos últimos meses, é que no meio do tênis comenta-se que ele passa por problemas pessoais. Eu não perguntei para ele, não perguntei para o assessor, porque eu não sou de perguntar isso, assim, né? Mas o que dizem é que o namoro com a Bia Dadmaia acabou. Né? Quem tiver curiosidade de olhar o Instagram da Bia vai ver que ela apagou todas as fotos que tinha com o Thiago. Ele ainda não apagou nada do feed dele, mas esse sumiço do Thiago na conta da Bia, a gente sabe como é que é, né? É o sintoma, né? A primeira coisa que a gente vê quando costuma acontecer quando um namoro termina, né? Sempre alguém apaga as fotos do outro. Mas enfim, né? E a gente até teria os números 1 e 2 do Brasil, Monteiro e Wilde, terminando relacionamentos no fim da temporada. E acho que só eles, né, podem dizer o quanto isso afetou ou não o fim de ano deles. Mas foram momentos que os dois perderam chances, porque o torneio de São Paulo estava fraco e o torneio de Campinas era uma chance em casa, né? Por mais que não fosse quadra lotada, mas tinha público, tinha gente animando, era uma chance legal. Felipe foi lá e aproveitou. Quem também eu acho que perdeu foi o Orlandinho. Primeiro porque ele não podia, assim, beleza, né? Em São Paulo ele saiu no lucro porque ele ganhou do Thiago Wilde num jogo que ele era azarão. Mas depois que você faz um jogo desse, você não pode perder pro Putinelli num momento tão importante. Tipo, não quando você tem uma chance de jogar a quarta de final de um Challenger em casa. E ainda mais perder do jeito que ele perdeu, entregando um game com dupla falta e erro não forçado ali na reta final de um terceiro set. Ali era a hora para ele mostrar que ele é o cara mais experiente, que ele não ia sentir o momento, que era para passar a pressão para outro lado, que ia ser o Putinelli que ia tremer, porque o Putinelli é mais garoto, é menos experiente. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? E depois em Campinas, o Orlandinho perdeu mais ainda, porque ele venceu a estreia contra o mesmo Putinelli, podia andar na chave, mas acabou excluído do torneio porque testou positivo para Covid. Né? Então foi aí por água abaixo, outra chance, né? E assim, foram as melhores chances no ano que o Orlandinho teve de subir no ranking. Né? Ele tem bola, tem tênis para subir em outros torneios? Claro que tem, né? Claro que isso pode acontecer. Mas a gente está aqui para analisar essas duas semanas e óbvio que ficou para trás uma grande chance dele fazer isso acontecer. E os outros brasileiros? Antes que alguém pergunte, você não falou do Belucci. Pois é, o Tomás fez oitavas nos dois torneios, o que é muito pouco para ele, mas ele já realmente não vinha jogando bem no saibro. Né? E em defesa do Tomás, ele perdeu para o Federico Silva, que foi vice-campeão em São Paulo. A derrota de Campinas é que deve ter doído mais, porque ele tinha um set e uma quebra de vantagem e deixou o Safuati virar o jogo. Então, eu não achei um saldo muito negativo, porque por causa do que ele já vinha apresentando no saibro, mas sim, ele poderia ter feito mais, né? Quem mais falta falar? O Guilherme Kleza vinha voltando de lesão, não jogou a São Paulo, perdendo a estreia em Campinas para Facundo Mena. Acho que não dava para esperar muito mais do que isso mesmo. Igor Marcondes, João Sorge, Oscar Gutierrez, João Lucas Reis. Também caso de gente que não dava para esperar muito, né, de nenhum desses quatro aí nesse momento. E é isso, né? Obviamente eu poderia falar mais da Carol Meligeni, que teve um título e um vice em dois W15, né, torneios com 15 mil de premiação no Cairo, no Egito, nas últimas duas semanas. Inclusive teve 9 vitórias seguidas ali. Mas eu não vi as partidas e não tive tempo de conversar com ela. Vou tentar um papo quando ela voltar, porque essa semana ela continua lá para um terceiro torneio no Cairo. E aí sim, né, depois de conversar com ela, vai dar para fazer uma análise melhor, ouvindo o que ela falou, o que ela sentiu lá, né? Mas assim, acho que só adiantando uma coisa, porque também me perguntaram domingo no Instagram se eu não achava os torneios fracos para ela. E o que eu acho, especialmente nesse nível de W15, que é o equiparável ao que era o que chamava Future, né? Eu acho o seguinte, a Carol era 400 e pouco do mundo quando começou essa sequência. E com esse ranking aí, não dá para entrar direto nem em alguns W25, né? Torneios maiores com 25 mil de premiação. Então ela tem que jogar torneio de 15 e subir o ranking. E aí nesse nível, eu acho que o tenista tem mais é que procurar a chave fraca mesmo. Porque a prioridade aí é subir. É, não acho que nesse nível aí a gente tem que se preocupar muito com o ranking, né? Com se o ranking reflete o nível da pessoa, etc e tal. Eu acho que isso passa a ser algo para observar ali entre 200-250 do mundo, nos challenges, etc e tal. Né? Ou no caso do feminino, né? Nos W60, nos W100 da vida. Mas quando você está jogando W15, eu acho que tem mais é que subir primeiro. E depois a gente vê o quanto dá para subir ainda mais e o quanto é preciso melhorar o nível de tênis. Eu acho que uma comparação boa que eu posso fazer aqui é o próprio João Menezes, namorado da Carol. Acho que esse namoro ainda não terminou. Mas o João Menezes, quando tinha ranking de Future, ele deu um belo salto quando pegou chaves boas e torneio de US$25 mil na Nigéria. Sabe? Ele achou o torneio lá, a chave estava acessível, foi lá, ganhou, né? Subiu para o nível de Challenger. E agora tá batalhando nesse nível acima. Tá entrando em quali de slam, tá jogando um nível, né, acima nesse nível de challenge, tá brigando por títulos, tá ganhando challenges. Então ele subiu e não voltou, né? Ele não caiu de volta pros futures. Então deu certo pra ele. E assim, não dá pra saber como é que vai ser com a Carol, mas pode muito bem funcionar, né? Também ela passa, pula pros 25, pros W25, pros W60, não sei. Mas acho que é uma tentativa válida. Então é isso por hoje, gente. Eu ainda pretendo gravar um último podcast esse ano, de repente incluindo a entrevista que eu pretendo fazer com o Felipe Meligeni. Estou esperando para acontecer, talvez role nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro. Eu estou gravando o podcast na terça, então talvez amanhã eu consiga conversar com ele. Enfim, aí eu coloco a gravação no ar. Mas, enfim, eu vou avisar, vocês vão saber quando eu publicar. Beleza? Então por hoje é só, gente. Abraço, até a próxima.